Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many. Jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south.
Boa noite, Vitória da Conquista. Hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos aí revivendo aquele balaio que o Flamengo de Rodrigo Ferraz aplicou. Não é seu, né, o seu Flamengo, não, Rodrigo? Rapaz, 5-2, Jonathan. Que absurdo. Boa noite, Jonathan.
Boa noite aos convidados. Boa noite, ouvintes do Agito Geral.
E teve um gozador, torcedor do Flamengo, que chegou ao ponto, viu, Jonathan, de colocar assim, ó. Rapaz, o Jornal Nacional amanhã, aliás, o Globo Esporte amanhã terá que ter mais 15 minutos. Eu falei, por que esse cara vai passar os gols do Flamengo? Eu recebo hoje aqui com muita alegria, com muita honra, com muito prazer, a presença do deputado José Raimundo Fontes. Se faz presente aqui, eu quero agradecer a assessoria do deputado, nossa querida Indira, obrigado, a presença do nosso querido Rodrigo Ferraz, do blog do Rodrigo Ferraz, aos nossos queridos ouvintes, uma boa noite, vamos ter um papo muito saudável, muito agradável aqui, o deputado vai trazer informações pra gente, nós temos aí duas coisas que está na, na ordem do dia, vem estando na ordem do dia e permanece. E eu tenho certeza absoluta que o deputado vai trazer informações mais precisas para a gente sobre a questão do abastecimento de água, deputado, e também sobre o nosso aeroporto. Alguém pode até falar, mas repetir esse assunto. Olhe, se nós não repetirmos, nós não lograremos êxito, porque são duas obras importantíssimas para a Vitória da Conquista. Enquanto eu, Rodrigo, Indira e o próprio Jonathan saborei aqui um caldo de sururu, tem também um de pinto lá da padaria Conquista, nós vamos ouvir a música da Fernanda Salgada, que está sendo acompanhada lá de São Paulo pelo seu querido pai, o nosso amigo Gilmar Ferraz. Quem não lembra do Gilmar? Gilmar Ferraz, não. Gilmar do Bradesco, tem, eu acho que já 18 anos que ele deixou Conquista, mais ou menos isso, grande figura. Então nós vamos ouvir aí, Jonathan, a música da nossa... Tá no ponto, não? Então, quanto tempo eu vou ter ainda para que nós esperemos aí, amigo?
Resolvendo problemas técnicos aqui, mas já estará no ponto.
Tá vendo? Então, enquanto isso, eu já dou boa noite, os ouvintes também de lá, já na expectativa de receber o mesmo nosso deputado José Raimundo Fontes. Obrigado, deputado, pela presença.
Boa noite, Marcinha, boa noite, ouvintes do Agito Geral. É um prazer, Marcinha, estar aqui com você, com o Jonatas, o nosso operador de estúdio, né? Ali com os computadores, com todas as programações, hoje na comunicação moderna. Prazer estar aqui com a nossa amiga e colaboradora Indira, com, né, o nosso amigo
Rodrigo
do blog, já, eu diria, com uma grande articulação nacional, né? O blog do Rodrigo.
Já soube, tá Ferraz. Tendo 15 acessos diários, viu? Brincadeira, só lá em casa, Rodrigo. Só lá em casa.
Um jovem jornalista, né? Que vem através do seu veículo, além de ser evidentemente uma atividade profissional, pessoal, um meio de vida, é também um canal de comunicação, assim. Então eu queria parabenizar você pelo seu programa, um programa leve, mas que sempre trata também de questões da nossa cidade, levando informações para que não só os ouvintes aqui do seu programa, do Agito Geral, mas também de Conquista, mas também da região, né? Que é um programa ouvido na região e que fica informado da cultura, das informações, que sempre com seu jeito simpático, educado, de tratar os temas relevantes da nossa cidade. É um prazer e fica à sua disposição para nós dialogarmos aí sobre o aeroporto, sobre a questão da água, outros temas também, Marcinha, que você queira tratar, inclusive, não é do futebol, Me parece que o Vasco está meio assim, está meio capengando, né? Você está meio triste por isso, né?
Deputado, mas, eu acho que. Você não é Vasco,
mas, não, deputado? Não, eu sou Vitória da Conquista, o Vitória de Salvador. Ordem. Eu Corinthians, eu gosto do Vasco, mas assim, é lá em terceiro, no terceiro time, no terceiro tempo.
Claro.
Como o futebol só tem dois tempos, né? A não ser a prorrogação, aí na prorrogação eu torço pro Vasco.
Politicamente correto, nós temos que afirmar, e eu sei que você é torcedor do Conquista, como eu sou, eu gosto mais do Conquista, desde a época do Azulino, de Flávio Andrade, Nicolau Santos, o nosso querido Salles, que Deus já levou, enfim, eu desde aquela época, torcedor mesmo, aqui em Salvador eu sou Vitória, eu quis ser Bahia, mas eu fui protegido pela torcida do Vitória lá uma vez na Fonte Nova, o cara do Vitória, não, sente aqui, amigo. Aí eu passei a gostar do Vitória.
Agora, meu Márcio, o Vasco da Gama tem um grande mérito na cultura brasileira. Foi o primeiro time de futebol a colocar negro para jogar, não é? Isso está no livro do Mário Filho, né? Que é irmão de Nelson Rodrigues e tio de Sônia Mota, né? Você sabe que Sônia Mota, professora aqui, minha aluna na universidade, professora do São Tarcísio, uma pessoa hoje reconhecida nacionalmente, uma grande intelectual, não é?
Sim.
Trabalhou muitos anos aqui com Mércia, com Núbia. E a Sônia Mota é sobrinha de Mário Rodrigues, Mário Filho, que é o nome do Maracanã.
Isso.
Né? Porque o Mário Filho é irmão de Nelson Rodrigues e Sônia Mota é filha de Nelson Rodrigues.
Isso.
E o Vasco foi o time que colocou o futebol negro. O Mário Filho tem um livro famoso, né? O Negro do Futebol Brasileiro, que é um livro indispensável para o pesquisador que gosta de futebol e também da antropologia social, porque ele mostra, nos anos 20 ainda do século 19, né? Como era o futebol. O futebol era de elite, né? E gradativamente os negros e os trabalhadores foram adentrando nas equipes, não é? Aí a famosa referência, né? Por que Fluminense pó de arroz, não é? Porque os negros colocavam, né, pó de arroz para parecer branco, né?
Ah, é isso?
E o Flamengo se tornou um grande clube popular porque Flamengo nos anos 30, massa, foi o primeiro clube de futebol também a colocar a contratar grandes ídolos e grandes craques para o seu time nos anos 30. O Vasco começou, mas o Flamengo se tornou, ajudou muito essa questão da racial, étnica, melhor dizendo, porque raça é um conceito complicado. Então aí, essas amenidades para a gente começar nosso papo. Então o futebol também faz parte das raízes culturais do Brasil. É sempre bom a gente refletir sobre o futebol. E é quem conquista grandes ídolos, né? Piolho,
Naldo
e os meninos aí mais recentes, né?
Não, sem dúvida.
Zóquel, Djalminha, tanto.
Você falou
Claudir,
aí da professora, né? Sona Mota, e coincidentemente esteve aqui há 15 dias passados, nos encontramos e também estava conosco. Aliás, eu os encontrei e aí fizemos uma mesa bacana. Mércia, Marta, as duas irmãs, mais o advogado de Marta e de Ferreira. E estava sentado de propósito, cabisbaixo, assim, para que eu não o reconhecesse. O ilustre, querido vereador Ubirajara Mota, que é ex-marido de Sônia, não é?
Exatamente.
Estava aqui.
De Nova Canaã, geólogo, pesquisador.
Exatamente. Então, eu tenho a impressão que Sônia exercitou uma influência muito grande sobre o Bira, que era vascaíno. Será que é por isso?
É verdade.
Então,
Bira é um geólogo, um pesquisador, isso. Não é? Teve aquele acidente quando ele vinha trazendo aqui uma estação sismológica para a Vitória da Conquista, infelizmente, em Leopoldina, não é? E acabou sendo. E acabou ele indo embora de Conquista, mas vem sempre aqui na região, não é?
Exato.
Então essas reminiscências, Marcinha, nos levam, né, aqueles anos aí de luta, de trabalho, de participação na vida da cidade.
Pois não. Então eu quero, inclusive, abordar aos nossos, levar o conhecimento dos nossos ouvintes. É isso que eu queria deixar claro. O nosso programa é assim como o deputado falou, é um programa leve, é um programa de informação. Evidentemente que a política não pode ficar fora dele, inclusive a discussão mais profunda da política, mas acima de tudo é nós aproveitarmos, tirar o mais que puder dos conhecimentos profundos que os nossos entrevistados têm aqui. Hoje, por exemplo, é José Raimundo Fontes, amanhã poderá ser Fabrício, depois poderá ser Wesley, é assim, vamos discutir a política com essa grandeza. Portanto, não se contorçam nas cadeiras, porque o nosso programa aqui é um programa eminentemente democrático, para ouvir os dois lados.
E agitado, né?
E agitado. Agito geral. Olha, acabou de chegar outra aí. Olha o Chico Gordo. O Chico Gordo tem uma mania de vir para aqui pescar as coisas para amanhã. Ele passa tudo para Marcel Júnior e para Deusdete. Mas é bom sempre receber. Fez uma grande festa lá na Patagônia, que ele não mora na Patagônia, você sabe, ele é do Alto Marum. Aí disse que mora lá, tem uma casa que ele alugou lá e deixa a casa fechada para dizer que é morador do bairro. E não é. Pô, não, ô deputado, interessante que o futebol une as pessoas. Não tem coisa mais interessante no mundo para discutir, para integrar as pessoas. Aliás, são três. É o futebol, a religião e a política. Concorda, deputado?
Sem dúvida, Márcia. Veja, se você, no caso da política e da religião, são dois fenômenos universais. Desde que o homem se socializou, que saiu das cavernas no sentido mais evolutivo, né? Na caverna também havia uma socialização, mas na medida que ele se organiza em cidades, com uma estrutura mais complexa, né? Ele precisou da política. E a religião, essa sim, ela antecede praticamente desde que o homem nasceu, não é? A transcendência, a escatologia, ou seja, o debate sobre as suas origens, de onde viemos, para onde vamos, levou o homem, evidentemente, a acreditar num ser transcendental. Cada cultura tem o seu Deus, tem a sua crença, não é? Mas são dois fenômenos. E o futebol, e sempre, Márcia, quando eu vejo, digamos assim, não é? Esses campeonatos europeus, a gente fica imaginando, né? Que como o futebol, que começa na Inglaterra, na elite, depois se torna popular e hoje praticamente é um fenômeno extraordinário. Você vê com tantos museus, com tanta coisa na Europa, mas né, o Barcelona, o Real Madrid, a população compra anualmente, né, já os ingressos todos vendidos,
todos,
né?
Vendidos.
E realmente eu não diria que é universal o futebol, mas é grande parte da humanidade hoje vive em função do grande espetáculo que é o futebol, que tem algo também de religioso, da adoração dos ídolos, das torcidas, das paixões, dos sentimentos mais, digamos assim, mais apaixonantes do ser humano em relação ao futebol, né, Massa?
É verdade.
E aí são três grandes fenômenos, como você colocou, realmente, a política, a religião e o futebol. Aliás, costuma-se dizer que nenhum desses três fenômenos, né, se tem uma certeza, porque de construção permanente, né? A religião, cada um acredita no seu Deus, o futebol, cada um acredita no seu time, e evidentemente a política, cada um torce para o seu.
Eu estava.
E vota naquilo que ele pode escolher. Mas mostra também a liberdade do ser humano, né?
É verdade.
De escolher as crenças, de escolher o futebol, de escolher a orientação ideológica.
Mas... Eu costumo respeitar, costumo não, costumo ser, respeito sempre as opiniões que não são iguais às minhas, que são contrárias, não tenha dúvida. Acho que todos nós devemos proceder assim. E eu até aproveitaria o ensejo, deputado, para dizer que nós estamos vivendo um momento de polaridade, de uma discussão de times A, B, único e exclusivamente. E quando fica uma terceira via, que um pensamento distinto, ela não pode se manifestar, ser obrigado a posicionar por um dos dois lados, e quando não é assim? Eu acho que não pode ser por aí. E eu pergunto ao senhor, como estudioso, como sociólogo, professor, é possível que nós mudemos, sobretudo nós aqui do Brasil? Porque está uma conotação completamente diferente. É um Vasco e Flamengo, um Corinthians e São Paulo, é um Bavi da vida, é um Fla-Flu. E isso, na verdade, está trazendo uma série de problemas de relacionamento humanos até dentro de casa, porque tem aquele que vota no partido A e o que vota no partido B, e parece que a vida só importa isso aí.
Pelo assim, há mais de 300 anos, desde ali os anos da Revolução Inglesa, depois no século XIX, as revoluções liberais, de fato, a sociedade passou a viver em função de duas grandes ideias, né? O chamado liberalismo, que defende, né, o capitalismo, defende a sociedade aberta, a sociedade de mercado, com seus valores, com seus aspectos positivos, não é? Evidentemente, esse é o liberal. E aqueles críticos do liberalismo, aí você tem também várias correntes, mas é um polo muito influente, né? E ali você tem os socialistas, os comunistas, os reformadores, os social-democratas, até mesmo no século XIX, início do século XX, os anarquistas. No Brasil, até os anos 30 e 40, até os anos 30, os anarquistas eram muito influentes, porque foram os italianos que trouxeram para o Brasil, de certa maneira, esse pensamento, não é? E foi diminuindo, né? Mas eu diria eleitoral, você tem essa polaridade, mas você tem também aí várias cores, tanto na direita, como se chama, no liberais, como também no campo da esquerda. Você tem, por exemplo, liberais progressistas com a maior contribuição, por exemplo, né, as liberdades democráticas, que defendem coisas interessantíssimas para a sociedade, como do lado do campo da esquerda, você tem desde aqueles segmentos mais conservadores também, porque defende um modelo tradicional ligado ao stalinismo, né, que foi aquele modelo soviético, como você tem também socialistas libertários, cristãos, religiosos, você tem evangélicos, porque o socialismo não é necessariamente, massa, digamos assim, a vinculação a um partido, mas é uma ideia, um programa da justiça social, da igualdade, do combate à miséria, à fome, não é? Então, essas ideias, forças, não é? É que deve, ao meu ver, ser preservado. Na hora, infelizmente, estão vivendo hoje no Brasil essa polarização entre PT e PSDB, agora mais ampliado, não é? Mas há campo, sim, Márcio. Eu acho que há, nesse momento, inclusive no Brasil, começa a haver uma diversidade. Aquela polarização que nós assistimos em 2010 e 2014, não é? E mesmo agora, depois aí do impeachment da Dilma, começa a diluir. As pessoas estão vendo que, na verdade, o que nós precisamos é mudar o sistema. Porque se houve erros com relação ao PT, muitos erros também estão ocorrendo nos outros partidos, nas outras lideranças. Então, a pergunta é, onde é que está o fenômeno? São só nessas pessoas ou é na estrutura partidária, na estrutura política? Por isso, Massa, esse tema, a melhor opção, ou melhor assim, eu diria que a melhor solução, e os verdadeiros democratas, a gente vai ver agora, quem quer e quem não quer fazer uma reforma política, eleitoral, partidária do nosso país. Porque não dá para continuar, Márcio, do jeito que tá, não dá.
Professor, mas essa pauta, ela ainda é possível realizar antes das eleições de 2018, para que nós possamos, na verdade, proceder de uma forma mais humana, mais justa, e inclusive, olha o perigo, a Ilson vai explicar isso para o ouvinte muito melhor do que eu. Eu tenho certeza absoluta, sem dúvida, claro. É que existe um ceticismo claro e transparente para todos nós. A juventude não quer mais discutir a política. Ela já está cética também, mais do que a sociedade, já nós, aí, a partir dos 30, 40 anos para cima, dos 30 anos para lá, já não quer mais discutir a política. Pelo menos eu imagino. Agora imagina o jovem de 18 anos, aquele idealista, aquele sonhador, que quer uma sociedade justa e fraterna, que aí também eu pergunto, já não é mais fácil a gente colocar que nós devemos pregar uma sociedade humana e não socialista? Porque com o que você pode denominar hoje de esquerda? O que é a esquerda, professor? Aí é uma pergunta mesmo, é um diálogo nosso, não é uma provocação.
Olha, ô Márcio, veja, a esquerda, no sentido tradicional, você tinha muito ali vinculado aos partidos, né? O Partido Comunista, o Partido Socialista, os partidos operários. Hoje, praticamente todos os sociólogos, e ao Bob, e a outros pensadores, que mostram, né, que a esquerda é um conjunto de ideias. Por exemplo, a defesa do meio ambiente, a defesa da igualdade racial, a defesa dos direitos das mulheres, a direita à moradia, a direita, digamos assim, contra a violência e, sobretudo, nas populações das periferias, não é? Então, esse é um campo de esquerda, né? Aí há vários segmentos, mas as ideias força da esquerda, ela continua validada, inclusive, Márcia, na Europa. Por quê? Porque aquele estado de bem-estar social que nós construímos nos anos 20, 30, 40, 60, com distribuição de renda, França, Inglaterra, depois um pouco na Espanha, Portugal mais recentemente, mas a Suécia, todos os países ali escandinavos, não é? No centro, Bélgica, todas essas conquistas históricas estão agora sendo ameaçadas na Europa, não é? E também, por conta desse fracasso, ou seja, das conquistas históricas, também na Europa está havendo um esvaziamento. Os partidos tradicionais europeus, sejam eles, não é, sobretudo de centro-esquerda, sofreu um grande esvaziamento. Agora mesmo o Partido Socialista Francês teve uma perda extraordinária no, né, e surgiu lá uma figura, uma personalidade, o Macron, né, que conseguiu, de certa maneira, digamos assim, né, mostrar para a população que essa terceira via é possível no caso da França, né? Você tinha uma polarização, né, à direita, o Le Pen, né, a Le Pen, e do lado esquerdo, o Partido Socialista. Surgiu no meio, né, um meio termo aí que conseguiu, digamos assim, uma simpatia muito grande na população, por conta também, mas voltando ao seu tema aí da juventude, é muito importante que a gente tenha essa crença, não há solução fora da política, e a política não é o PT, não é o PMDB, não é o PCdoB, não é o... A política é a vida coletiva, a política é uma organização que precisa tomar decisões para o coletivo. Evidentemente, uma cidade como Vitória da Conquista, ou um estado como a Bahia, Massa, o indivíduo sozinho, ele não vai poder influenciar na vida da prefeitura e na vida do estado. Ele faz como? Ele delega o seu voto, ele elege um representante programado para cuidar da cidade, para cuidar do país, para cuidar do Brasil. Essa é a política moderna, a delegação, a soberania, porque nós não vivemos mais na Grécia antiga, que a democracia é direta. Você se reunia em Atenas, você se reunia em qualquer cidade grega, em Corinto, qualquer outra cidade lá, para deliberar a pauta da cidade. Ali reuniam 6.000 pessoas, 7.000 pessoas durante 3, 4 dias. Não é, o mundo moderno não é possível. Aí vieram os partidos no século 18, 19. No Brasil, depois da independência, né? O Partido Liberal Conservador. Na Primeira República, muitos partidos. Partido Republicano com Getúlio Vargas, o PTB, o PSD. PSD é aqui, é de Regis Pacheco. Depois a ditadura PMDB e Arena, depois o PDS, não é?
PDS,
os democratas. Aí em 82 surgiu o PT, legalizou o Partido Comunista, o PCdoB. Então, a evolução. Então, os partidos, infelizmente, massa, são também pressionados pelo sistema econômico de financiamento de campanha. Então, resumidamente, eu diria assim: o grande problema hoje no Brasil chama-se a estrutura de poder e a estrutura política. Se não houver uma grande reforma, aí, meu amigo, eu costumo dizer lá na Assembleia, né? Inclusive o Legislativo, é preciso uma reforma também do Legislativo. É nessa, o Legislativo, eu falo, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, o Congresso Nacional. Por exemplo, né, esse sistema bicameral, Senado e Câmara de Deputados, poucos países do mundo têm isso. A Europa praticamente é toda unicameral, se você tem só um Congresso. Essa história do Senado surgiu lá nos Estados Unidos, porque ali eram colônias, tinha que ter um representante nas 13 colônias, depois a federação, né?
Essa extensão aí do próprio Senado, que eu acho que é um custo muito grande para o país, necessitaria mesmo do Senado, deputado?
Mas do ponto de vista da democracia, não. Porque o Senado é uma reminiscência da elite, né? É, digamos assim, daquela que nasceu também na Inglaterra, eram os conselheiros do rei. Aí, com as revoluções, o povo foi exigindo a participação popular. Aí se criou duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara Comum, né, dos deputados, né, que veio para os Estados Unidos, se tornou o Senado e depois se tornou a Câmara de Deputados.
Olha, foi entrevistado nosso até anteontem aqui, o Edvaldo Paulo, é contabilista. Ele ali está dizendo que o deputado no Rio torce mesmo é pelo bom sucesso. Pelo bom sucesso. Tem esse time ainda? Tem lá no Rio.
Tem, foi o time que revelou, é o Ronaldinho, né?
O Ronaldinho é.
Descoberto por Jairzinho, veio ele treinando lá e tal, o bom sucesso. Eu acho que até hoje o bom sucesso ganha um dinheirinho com a venda de Ronaldinho.
De Ronaldinho.
Ronaldo, não é Ronaldinho Gaúcho não, de Ronaldo.
Não,
né?
Do Ronaldo, fenômeno.
O fenômeno. Ronaldo Fenômeno, né?
Que inclusive...
Agora, bom sucesso, eu desejo a Edvaldo Paulo, desejo a cidade. Bom sucesso a todos nós, viu, Massa? Bom sucesso ao seu programa, bom sucesso à Conquista.
Pois é,
Mas é um grande time, viu?
É um grande time. Pelo menos o nome é longo, bom sucesso.
Aí eu lembro uma vez, li, né, que tinha um grande filósofo de futebol chamado Neném Prancha. Neném Prancha era uma figura... Era cabo do exército e tinha um time ali na praia do Botafogo e tal. Ele acabou sendo treinador. E em certa ocasião jogava Vasco e Bom Sucesso. E o Bom Sucesso precisaria ganhar de 4-0 do Vasco para colocar o Flamengo na final. Aí perguntaram: ô Nenê Prancha, você acha que o Bom Sucesso ganha do Vasco de 4-0? Ele fez: meu filho, encenda a bola redonda, tudo é possível. Mas dessa vez o Bom Sucesso não ganhou não, viu? Não ganhou de 4-0 e o Vasco, e o Flamengo não foi pra final, mas...
Em nome da nossa Padaria Conquista, que daqui a pouco nós vamos lá, viu, Rodrigo Ferraz, você que come direitinho, você que adora um caldo sururu, lá tem caldos maravilhosos, tem caldo de pinto, tem caldo de feijão, tem caldo de sururu, de
caldo de camarão.
E tem também aquela vaca atolada maravilhosa.
Um pãozinho quente,
que sai na hora. São duas padarias,
Conquista. Eu sempre passo lá, viu, Marcelo?
Gosta de lá, Zé?
Pode perguntar os melhores.
É Noor, meu amigo Noor, parabéns, viu, Noor, pela sua padaria. Em nome também, claro, da ICB Seguros, que fica na Praça do Gil, 3422-5054. Nosso amigo Joaquim Luiz Prates Espino, que está ouvindo aí o nosso programa, acompanhando sempre. Muito obrigado, Joaquim, pela sua audiência. A nossa clínica. A clínica do Dr. Alessandro Tibo, ela possui a laser, o tratamento para vasinhos e varizes do rosto e das pernas. 3421-0020. Lembrando que falamos em nome do Labo. São 67 anos de história. Ele foi edificado em nossa cidade em 1950. Um novo cuidado com você. Cicatriza, inspirada a partir da doutora Bianca Oliveira. A Cicatriza traz uma equipe experiente e multidisciplinar, especializada no tratamento de feridas. Ela é composta por nutricionista e psicóloga. A Cicatriza visa o tratamento integral do paciente. O cursinho do nosso querido Omar Costa é aquele que mais, como é que se diz mesmo? Aprova, exatamente, é quem mais, ó, os nossos auxiliares aqui, os nossos colaboradores, é quem mais aprova no vestibular.
Os universitários, né, Márcio? Consulta universitária,
exatamente. Fica ali na Avenida Olívia Flores, bem pertinho da nossa Amuleto. A Amuleto tá com peças, Rodriguinho, as suas amigas, a sua noiva, mande ela lá, R$50 as peças, a partir de R$50 até R$150, toda a loja da nossa amiga Tati fica ali na Olívia Flores, e passei por lá mais cedo e vi que realmente ela tá vendendo pra caramba, porque são marcas exclusivas, produtos de qualidade vendida, e um precinho bem acessível, dá no bolsinho da gente, na sua necessaire, pode ter certeza absoluta. Também descendo mais um pouquinho, a nossa especiaria. Passe lá, deputado. Os produtos da especiaria são fantásticos e baratos. Nós temos duas opções aqui no Ceasa, no Burburim do Feirão do Ceasa, e temos também a especiaria lá na Avenida Olívia Flores. Bom, aí o segundo tempo da nossa conversa com o deputado.
Na especiaria eu sempre compro uns temperozinhos, que eu gosto de fazer umas comidinhas em casa, de vez em quando eu vou lá.
É
sobretudo Nete, minha mulher, né? Vai lá, ela compra. Na verdade, ela compra mais, mas agora eu que encomendo os temperos para fazer uma comidinha lá em casa.
Eu quero aproveitar o ensejo. Como eu não sou egoísta, eu terminei meu curso de gastronomia, de cozinha, um chefe francês que esteve aqui em Conquista. Aprendi, vou falar. Gente, olha aqui, é Leo. Você pega o ovo, aquele ovo branquinho e tal, coloca dentro de uma caçarola, pega o fósforo, claro, de fósforo, não pode ser o isqueiro, acende o fogão e aí deixa ele por 15 minutos. Quando ele estiver borbulhando, você pode pegar, tira, coloca na geladeira, deixa esfriando, no outro dia você apanha. Vamos aos comerciais? A gente volta daqui a pouquinho. Tá entendendo? Essa é uma boa receita, né, Antônio?
É boa receita.
O ambulatório da Santa Casa na Avenida Otávio Santos oferece várias especialidades como cirurgia geral, geriatria, urologia, anestesia, dermatologia, angiologia, psiquiatria, reumatologia, dermatologia, gastroenterologia, cardiologia, clínica médica, neurologia, pediatria, endocrinologia, nefrologia, clínica da dor, além de serviços como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço e ultrassonografia com Doppler. Agende a sua consulta na Santa Casa. Telefone 3425-7274.
Quer fazer uma faculdade, mas a grana tá curta? Vem pra Faculdade Pitágoras. Tem uma oportunidade imperdível para você começar a conquistar seu diploma. Bolsas de estudo de até 100%. Consulte condições. Aproveite. A Pitágoras tem mais de 50 anos de tradição no ensino de qualidade. Essa é a hora de realizar seu sonho. Vem conversar. A gente faz dar certo. Prova 9 de julho. Inscreva-se já. faculdadepitagoras.com.br.
Ofertas imbatíveis no Atacadão Auto Serviço. Confira! Cobertura culinária Gostei, 1,5 kg, 6,49. Energético Mormai, litro, 3,79. Refresco em pó mais 25 gramas, 49 centavos. Água sanitária IP, litro, 1,49. Ofertas válidas até 7/7. Atacadão, lugar de comprar barato sempre.
Quer falar muito, muitão mesmo? Então vem pro Claro Pré, o Prézão. Você tem ligações ilimitadas para Claro de todo o Brasil e 100 minutos para outras operadoras. Você fala, fala, fala e quando acha que acabou, fala mais. Só no Prézão você tem 1 GB de internet, WhatsApp e Claro Música sem gastar sua internet. Tudo isso a partir de R$ 9,99 por semana. Compre já um chip, faça uma recarga e aproveite. Quem compara, vem pro Prézão. Tô dentro e você? Claro, vem ser gigante.
No Bom Dia Clube tem romantismo,
amor e paixão.
Às 11 da manhã no Bom Dia Clube.
Amor e paixão. Clube.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
Voltando ao microfone da nossa Clube FM, a nossa querida Indira, o próprio Rodrigo e também o deputado aqui, satisfeitos com essa inserção, com essa participação, essa interação dos internautas e com o nosso programa. Quem manda aqui um abraço também para os nossos ouvintes, ele está exatamente em Tremedal, quando é Uba, Indira? Tremedal é o Anderson, ele tem um desafio aí, o Duelo dos Titãs, depois é o primo carnal de Ró, hein? Não é não? É carnal? Ah, não, é só por consideração, entendi. É verdade, uma amizade. Anderson, saudações vascaínas, meu irmão. Chegue mais, traz os carneirinhos pra gente. Em nome da nossa Requinte, que vende os móveis mais baratos de Vitória da Conquista, aqui na Siqueira Campos, 40% de desconto. Você compra em 12 vezes em qualquer cartão de crédito. Zé Maria Cares, Dona Valmário, o casal aqui da Max Tool, que já está aí com uma série, os dois estão com uma série de pacotes já preparados para você viajar no final do ano. A Max Tool é quem aluga carro mais barato na praça. Tem diárias a partir de R$ 65,00. Max Tool, aqui em Vitória da Conquista, mais precisamente na Avenida Otávio Santos. Pois é, e assim, mas tem que ser esse negócio que você está pensando que é. E lembrando para você também que o Rancho Carro de Boi, meu querido Chico, que come direitinho, o Chico aí que faz o programa pela manhã ali na Coirmã, Brasil FM, você precisa saber que o Rancho Carro de Boi é que tem o melhor tempero da cidade. Lembrando que lá você tem uma série de opções de pratos preparados por chefes, aí sim, chefes verdadeiramente estão lá à disposição. O Dilson e a Dona Renata colocaram para você uma comida de primeira qualidade. João e Maria, dois endereços, ali na Monsenhor Olímpio e também na Regis Pacheco, número 306. E lembrando que a João e Maria tem muita coisa boa para você. Olha, tem um berço americano a partir de R$ 299,90, kit de berço com 9 peças a partir de R$ 199 e o guarda-roupa por R$ 749. O melhor curso de inglês do mundo é o Wizard. Vamos fazer uma nação bilíngue. Meu caro professor, a cidade está impaciente, preocupadíssima, mas muito preocupada mesmo com essa questão da nossa água. Deputado, com mais vagar, evidentemente, passe para os nossos ouvintes as informações mais precisas, as mais recentes, embora a Embasa já tenha anunciado uma licitação, mas a gente fica preocupado porque é uma agenda muito complicada. Essa água é possível que saia até o ano 2018, deputado? A nossa barragem está pronta, será entregue?
Veja, Marcinha, seu questionamento, ele é oportuno, porque estive esta semana pegando uma série de informações Até porque ontem o governador Rui Costa estaria em Cândido Salles com toda a sua equipe da Embasa, o presidente da Embasa, o secretário Cássio, doutor Cássio, da Secretaria de Recursos Hídricos, mas em função do TEADA, essa vinda do governador Rui Costa em Cândido Salles. E uma das ações do governador é exatamente, Márcia, sobre a questão hídrica. Nós iríamos entregar, já está pronta a adutora, que sai do Rio Pardo, passa por dois grandes povoados, Quaraçu e Lagoa Grande, Márcia, são 10 mil pessoas. Quaraçu, que seria inclusive a capital, a sede do município de Cândido Salles quando foi emancipado. Mas em função da Rio Bahia, a Nova Conquista, né, que era o antigo nome ali de Cândido Salles, acabou ficando ali por causa da Rio Bahia. E conversando com o doutor Cássio, Márcia, a boa e importante notícia para nossa cidade, Márcia, é que além de ter melhorado, né, a precipitação pluviométrica, portanto, né, a barragem do Água Fria melhorou bastante, a obra do Rio Gaviãozinho, é isso que você precisa saber, é uma obra que ela é intermediária entre aquela situação que nós vivemos aí há 2 anos atrás, muito crítica, para essa situação que a gente vai passar a viver a partir de 2 meses, mais ou menos, né, doutor Cássio, inclusive a Embasa soltou uma nota, ele já tinha adiantado isso para mim, para o deputado federal Valdenor Pereira, que lá estivemos com ele, até tratando também de outras questões, como o plano ambiental de saneamento para vários municípios. Nós deixamos toda uma agenda para ser trabalhada na região, Márcia. Então, essa obra do Rio Gaviãozinho, que ela vem do Rio Gaviãozinho, reforça o sistema do Rio Catolé e, portanto, chega a Vitória da Conquista. Essa obra, Márcia, todos os técnicos da Embasa garantem que nós teremos aí uma certa, digamos assim, situação de equilíbrio para os próximos 2 anos. Porque esta obra, a definitiva, que é a barragem do Rio Catolé, é uma obra grande, quase 200 milhões de reais, é uma obra para aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos, Márcia, que é uma coisa definitiva. Mas essa solução do Rio Gaviãozinho, ela equilibra e tranquiliza a cidade para nós vivermos aí um período de estabilidade. O que é que dizem os nossos amigos da UESB, né? Professor Rosal, Expedito, os nossos geógrafos, né? E os estudos, né, que estão mostrando que nós vamos provavelmente, né, muito provavelmente, ter agora uma situação de mais, uma situação menos drástica do que vivenciamos nos últimos 6, 7, 8 anos, não é? Os próximos 3, 4 anos, a tendência é termos mais chuvas no Nordeste, o que daria, evidentemente, não é, uma situação de conforto. Mas aquilo que está no alcance do homem, da política e da gestão, da política, não é? Essas decisões foram tomadas, mas lembrando aí o grande esforço do ex-governador Jacques Wagner, uma demanda da cidade. E você, Márcia, você falou aqui no intervalo, a população não deu para relembrando ali os anos 80, você, quando foi vereador, junto com Bira Mota, né? Isso. Nós falamos rapidamente aqui, mas Bira Mota, você lembra, era geólogo, e aquela luta nossa aqui de conquista pela Água Fria 2.
Água Fria 2.
E você era vereador, vários debates na Câmara de Vereadores, a ida da Câmara de Vereadores lá, né? Teve aquele movimento aqui no Alto Maron.
Isso.
Né? Que o Gordo não mora lá, Ricardo Gordo mora de fato lá. Você falou, viu?
Na
Patagônia. Agora tem muitos amigos. Aliás, o Gordo mora em tudo quanto é lugar da cidade, porque ele anda, né? Ele igual
ele assim, não pode ver uma terra desocupada.
Uma gente, igual a gente da CIA, está em tudo quanto é lugar. Ele pesquisando e investigando. Mas, meu caro ouvinte, eu queria dizer, então, essa questão está equacionada. O Wagner começou esse trabalho, se esforçou. O governador Rui Costa é que está tocando de fato, porque no período de Wagner ele planejou, fez todos os projetos, mas não começou a obra por conta de uma série de problemas, inclusive da questão ambiental. Então a nossa expectativa, Márcia, é que efetivamente, né, daqui a 2 meses no máximo, Rio Gaviãozinho, tá? Isso foi o que o doutor Cássio nos falou, e aí a gente teria uma tranquilidade, né? E aí vamos trabalhar agora. O que é que a gente deve fazer, Márcia? Qual é a advertência que a população, sobretudo os jovens, né, que estão com um futuro, digamos, mais prolongado, é a questão ambiental e a questão da terra. Se nós não mudarmos os nossos hábitos, se nós não tivermos uma relação com a natureza mais equânime, mais igualitária, mais, digamos assim, nos conscientizarmos de que é possível que a natureza não responda às necessidades humanas, se nós não mudarmos essa mentalidade, aí as gerações futuras nós não sabemos. Agora mesmo, empresário Massinha, o nosso amigo Geraldo Reis, que é secretário agora de meio ambiente, ele já esteve aqui no Ministério Público com a doutora Karine, formando uma parceria. O Ministério Público está cobrando também do governo uma série de intervenções no Planalto de Barra do Choça para melhorar as microbacias, a conservação. Precisamos criar esse grande movimento. Tivemos também com os movimentos sociais em Cândido Salles. O Rio Pardo, Marcinha, está praticamente morto, o Rio Pardo, né? Então é preciso revitalizar o rio, porque também tem um projeto de uma grande barragem, né? A barragem do Rio Pardo, e vamos trabalhar nessa linha de preservação, de conservação, de recuperação, para que a gente tenha um futuro melhor para todos nós. Então essa questão da água, Márcio, eu tenho certeza que está equacionada. E lembraria também que não é só o Distrito de Conquista, ou melhor, não é só a sede, né? Não é só a cidade sede, né? Porque tem também 8 distritos que são abastecidos pela Embasa, Márcio. Inclusive agora o último distrito vai ser Veredinha. Só teremos 3 distritos aí que vão ficar de fora, que é Cercadinho, que é Limeira e Iobim. Todos os outros distritos estão sendo abastecidos pela Embasa, além, evidentemente, de Belo Campo, que inclusive com essa adutora do Rio Pardo para Guaraçu e para Lagoa Grande, Massa, Guaraçu fica a 14 quilômetros do Rio de Belo Campo. Então provavelmente vai, futuramente a Embasa pode fazer estudos, inclusive para levar essa água de lá do Rio Pardo para Belo Campo e para também Tremedal, onde já chega a mesma adutora. Hoje é Conquista, Tremedal e Belo Campo estão sendo abastecidos por essa árvore, tanto da futura barragem do Catolé, que vai dar tranquilidade pelos próximos 20, 30 anos na cidade.
Ótimo. Nessa saída, nesse inter aí, o meu querido Ricardo deu uma saidinha rápida e breve, mas já voltou barbeado. Ele foi ao Shopping Conquista Sul e deu uma adentrada naquele espaço maravilhoso, a nossa barbearia armazém. O Ramon botou para quebrar ali, não foi? Muito bacana, muito lindo. Enquanto isso, Indira ali sentada, degustando um caldo de sururu ali da nossa padaria Conquista. Obrigado, hein, Rogério, por ter enviado. Jonathan tá aqui, ó, só aguardando terminar o programa para ele fundar dentro, como diz o outro, nesse velho caldo de sururu da nossa padaria Conquista, que está ali instalada na Avenida Brumado e também na Avenida Frei Benjamin. Os pães mais gostosos da cidade estão na padaria Conquista. Lembrando para você que o Rancho Carro de Boi tem aquela comida maravilhosa. Gostou, hein, Dira? Pelo que eu tô sentindo aí, já quer repetir, ó. Quer repetir. Olha aí a turma que é amiga de Indira e ela está realmente aproveitando desse caldo maravilhoso da nossa padaria Conquista. E falando em comida, o Rancho Carro de Boi ali na rua 7 de setembro, a 7 de setembro, onde está o nosso velho madrigal, que a gente espera que um dia ele volte a funcionar. Precisamos daquele cinema, inclusive, deputado, para que nós tenhamos ali shows a curso, apresentações de peças. E a propósito, eu vou falar disso também, que é o nosso velho centro de cultura, que ele está fechado, mas me parece que há uma emenda do deputado Valdenor e também uma ação do deputado Zé Raimundo para que agora, talvez até o final do ano, segundo o Elton Beck me falou, que ele já vai estar funcionando. Eu espero que sim. ICB Seguros 3422-5054. Lembrando que Vitalis é o plano ideal para a sua empresa. A partir de 2 vidas você faz o plano de saúde com a Vitalis. 3422-5054. Deputado, do Centro de Cultura. É inadmissível, deputado, que ele fique fechado tanto tempo. A gente é uma peça, improvisa de um lado.
É verdade, Márcio. É verdade. Deputado? Estão chateados. Eu, deputado Valdenor Pereira, fizemos muitas gestões. É claro que houve aí essa tensão, esse conflito entre o Ministério Público e a Secretaria de Cultura do Estado. Ao nosso ver, poderíamos ter feito um TAC e mantido o Centro de Cultura funcionando, mas foi decisão da Justiça. Eu acho naquele momento também o governo do Estado, eu acho que poderia ter feito um esforço maior. E, na verdade, agora, Márcio, é esperar a licitação. O deputado federal Valdenor Pereira, sensível, destinou R$500 mil. A contrapartida nós conseguimos com o governo do estado. O governador Rui Costa, inclusive passei a semana passada lá no, na Casa Civil, acompanhando, não é? A licitação está saindo e a gente espera logo, logo que seja concluída, comece e conclua essa obra. É lamentável e realmente ficamos chateados, é uma lacuna do nosso governo, assumidamente por todos nós, e vamos trabalhar agora para concluir a obra, Márcio. Isso foi importante. O dinheiro está lá, o dinheiro está já tudo ok para a gente fazer a obra.
Eu recebi um vídeo interessante e fiquei maravilhado, inclusive, não só pela qualidade, mas sobretudo pelo que ele representa. A ponte de Ilhéus Pontal, que vai ser entregue ainda até o ano 2018, uma coisa que foi prometida há tanto tempo, mas agora é irreversível. Pelo andar da carruagem, ela será entregue rápido, rápido, rápido. E também tem a questão da barragem do Rio do Colônia, que é ali perto de Itapé, não é isso?
Exatamente.
Chegando a Itabuna. Portanto, duas obras importantes serão entregues no sul do estado, mais precisamente ali na região de Itabuna e de Ilhéus. Aquela ponte para Ilhéus vai ser da mais alta importância. Deputado, por favor, os nossos ouvintes querem saber realmente sobre o aeroporto.
Essa sua questão, essa lembrança da intervenção do Estado em Ilhéus e Itabuna, é importante que a população entenda isso. A Bahia, historicamente, concentrou muitos investimentos só no litoral, no entorno da Bahia de Todos os Santos, a chamada região metropolitana de Salvador. Fora disso, Márcia, você tinha um outro polo. Você teve o Cacau em Ilhéus e Itabuna durante, né, quase 90 anos. O Cacau entrou em crise, a região também definhou, né? Quem passa hoje Itabuna e Ilhéus vê claramente uma cidade perdeu a sua pujança histórica, etc, né? No sul da Bahia, você tem lá hoje um polo também de celulose, de papel celulose. A Bahia, na verdade, sempre ali o litoral. O que foi que Wagner, a partir do governo Lula, estimulando o desenvolvimento do Nordeste, interiorizar o desenvolvimento? Você lembra, Márcia, quando nós fundamos a Faculdade de Formação de Professores, havia 10 professores licenciados em Vitória da Conquista. 10 licenciados. Quando você era uma grande liderança esportiva. Hoje você virou, digamos, um comentador. Mas no tempo você era atleta, jogava e tal, né? Ali na escola normal, não é ali? Então veja, hoje Conquista, não é? O interior da Bahia inteira são as universidades, com 3 cursos de medicina em Vitória da Conquista. Você chega também ali às cidades médias como Brumado, como Guanambi, crescendo na Chapada, no oeste da Bahia, ou seja, então a Bahia hoje está interiorizando o seu desenvolvimento. E o governador Rui Costa, que é um gestor extremamente planejador, ele gosta do planejamento. Ele tem tudo isso no mapa, quais são as obras fundamentais para cada região, Márcia. Então aqui, ó, Ilhéus e Itabuna estava completamente abandonada. E hoje já tem lá, você falou aí, né? A ponte, a duplicação da rodovia Itabuna-Ilhéus. O aeroporto vai demorar um pouco, mas um hospital geral também importantíssimo lá naquela região. E aqui em Conquista, a nossa barragem, o nosso aeroporto para Vitória da Conquista, a reforma do hospital de base, Márcio. O governador se comprometeu, são 20 leitos de UTI ali, 9 UTI, a reforma do Afrânio Peixoto, 75 leitos para o Afrânio Peixoto. E 3 centros cirúrgicos, sobretudo cirurgias ortopédicas, mais 5 leitos também pediátricos, UTI pediátricos no hospital de base, e mais 5, digamos, né? É uma espécie de. Nós temos hoje lá uma UTI neonatal, mas não temos um berçário. Vamos fazer um berçário com 5 leitos, né, para poder as crianças ficarem ali.
Ô, deputado.
Na área da saúde, Márcia. Então, além da infraestrutura, né, da água, do asfalto, do aeroporto, não é? Nós vamos também investir na saúde, que é muito importante, além da reforma do Crescente Silveira, que vai servir de retaguarda para o hospital de base, Márcia.
Ô, deputado, veja bem, são, digamos, ações que o governo pretende empreender e torná-las realidade. Mas eu perguntaria, claro que às vezes muda, as coisas mudam, até pela questão da economia ou mudança de governo, essa coisa toda que aconteceu aí no país, enfim. Mas eu perguntaria, o senhor faz parte do governo, do núcleo do governo, tem uma relação estreita com o governador, não é apenas que é do governo, não é que é deputado do PT, mas uma questão mesmo de relação ideológica.
Claro.
Isso essa questão desses 20 letras, UTIs, é uma coisa real?
o governador Rui Costa esteve em reunião de trabalho e publicamente ele se comprometeu com as equipes que lá estavam, inclusive a imprensa, não é? E está acompanhando, isso que é importante, ele está acompanhando. E nós, eu, Valdenor, acredito também, os outros deputados da base do governo que tem voto aqui, a gente não faz política na base do eu sozinho, Massa, não existe isso, né? Os outros deputados estão também cobrando, pedindo, mas eu digo eu porque você sabe, eu fui o deputado mais votado de Vitória da Conquista, 39, quase 29 mil votos, quase 30 mil votos, Valdenor 31 mil votos, né? E a gente tem que dar satisfação à sociedade. A sociedade não votou em mim só para fazer, né, porque Zé Raimundo é bonitinho, é educado, não, porque ele sabe, a sociedade sabe que precisa trabalhar, precisa de um representante. Da mesma forma que Valdenor, né? Então a gente está trabalhando, que também o deputado Fabrício, outros deputados que foram votaram aqui, de outros partidos também, Márcia. Então, nós estamos lá cobrando do governador, no bom sentido, reunindo com ele, com a Casa Civil, né? Quando a gente se encontra. Ontem mesmo, né? Eu iria repassar com ele como é que está e relembrar, Rui, ele vai correr atrás, tenho certeza que a reforma do hospital, vamos correr atrás para a gente dar a conquista, mesmo porque, Massa, na região também, investimentos importantíssimos, são 20 leitos de UTI também, sabão de Embrumado, as policlínicas, em Guanambi já está para ser inaugurada a policlínica com 26 exames, ressonância magnética, tomografia, que muitas vezes, Massa, o paciente vem de lá de cima do Rio São Francisco para vir fazer um exame aqui em Vitória da Conquista, superlotando o nosso hospital de base, deixando aquelas filas ali, não é? Que às vezes os corredores, não é? Que a população choca, mas à primeira vista, assim, é uma coisa ruim, mas se não tiver no corredor, estaria morto, entendeu, Massa? Às vezes está no corredor, mas está medicado. É ruim a gente dizer isso, O ideal é que tivesse leitos para todos os pacientes, sobrando inclusive, né? Mas infelizmente o SUS precisa de financiamento, precisa de mais recursos, precisa de melhorar a gestão, e isso o governador Rui Costa tem cobrado dos seus assessores, gestão para melhorar o desempenho da saúde, da educação, enfim, do serviço do serviço público que a população utiliza.
São 67 anos de história, 1950, ali na Rua do Cine Madrigal. O Labo foi edificado através do Dr. Nildo Oliveira, em 1950, na Rua Ernesto Dantas. Ele está instalado em Vitória da Conquista, aqui pertinho da gente, aqui na nossa Ascendino Melo. Lembrando que o Labo entregará a Vitória da Conquista e região mais uma sede dentro dos próximos dias, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. A cicatriza aqui em nós, bem na Ascendino Melo 144. Ela faz-se presente também nos principais hospitais privados de Vitória da Conquista. 3421-9771. ICB Seguros. Aqui na Praça do Gil, no Gil Moreira, 3422-5054. Lembrando que o Plano Vitalis é o mais barato de Vitória da Conquista. Joaquim Luiz está lá pronto para atender você. A nossa Requinte, com os móveis mais baratos da nossa cidade, fica na Siqueira Campos, na Siqueira Campos, vendendo tudo com 40% de desconto à vista. Mas lembrando que se você preferir comprar no cartão de crédito, você o fará em 12 vezes. Com qualquer cartão de crédito. E você sabia que a Maxtu aguarda por você já? Não é agora para outubro, nem para agosto, nem para setembro. Já é. Já pensa lá na frente, a Maxtu. Pensa grande, voa mais alto, não é isso, Zé Maria? Já preparando os pacotes para o final do ano. Passe na Maxtu e faça, escolha o melhor pacote para você. Meu caro deputado, tem uma coisa importante a falar aqui. Com essa mudança de governo, o impeachment da presidente Dilma, essa instabilidade com o governo Temer, eu estou perguntando aqui de uma forma assim, bastante objetiva, deputado, não corre o risco, por exemplo, dessa verba do aeroporto, ela ser retirada, não corre esses trâmites, ele não tem esse risco, não?
Não, mas não é porque a licitação foi feita já. Sim. Já está em obra.
Já
está em obra. A empresa já está construindo o terminal de aeroporto. E terminando a obra de construção, aí virá a ANAC na parte terrena e a aeronáutica. Porque no Brasil, Massa, nós tem duas autoridades aeronáuticas. O Ministério da Defesa, a Aeronáutica, que cuida do espaço aéreo, e a ANAC, que cuida dos passageiros da aeronave, não é? Feito isso, naturalmente, as cartas de voo, né? A Aeronáutica faz essas cartas de voo e bota no computador para qualquer piloto, em qualquer lugar do mundo, vai colocar lá. E vai descer, quando chegar em Conquista, vai dizer assim, ó, estamos chegando no aeroporto de Vitória da Conquista, a Glauber Rocha, porque eu e o Fabrício Márcio estamos apresentando um projeto para denominar o aeroporto de Vitória da Conquista a Glauber Rocha, um dos gênios, aos 41 anos, nasceu em 1939, morreu em 81, não é? Um grande cineasta, inovador, revolucionário da família Andrade aqui, da família que tem as suas raízes aqui em Vitória da Conquista, e vamos homenagear também com esse nome e a pedido de várias lideranças, né? Nós estamos entrando com esse projeto de lei, não é? Combinamos com o Fabrício, o governador autorizou, porque poderia tomar iniciativa, não é? E vamos fazer toda a justificativa, né? Eu pessoalmente estou redigindo essa justificativa e para poder homenagear essa figura extraordinária que a nova geração precisa conhecer. Glauber foi um revolucionário, um homem extraordinário que aos 13 anos lia filosofia, Nietzsche, Schopenhauer, existencialismo, escrevia, né, jornais, fazia teatro, né, vivenciou toda aquela revolução cultural da Bahia nos anos 60, 70, e a gente precisa, digamos assim, louvar cada vez mais o nome de Glauber. E vincular o nome de Conquista a Glauber Rocha, o mundo inteiro, muita gente já conhece a Vitória da Conquista, Márcia, vai conhecer mais ainda em função dessa figura extraordinária que é o Glauber Rocha.
Com os nomes que nós temos no nosso cenário cultural, presentes, vivos e aqueles que já se foram, e com esse clima aprazível, com essa gente festeira, empreendedora, Vitória da Conquista será, na verdade, um oásis mais do que já é. E principalmente quando esse novo aeroporto for entregue, porque serão voos e mais voos. A gente recebe tanta gente aqui, imagine com aeronaves maiores, né, deputado?
Sem dúvida, aí é a dinâmica da população, do comércio, né, que vai determinar o volume, né, Márcio? Mas é importante ter o equipamento, o aeroporto.
Ok, olha, eu quero lembrar para vocês que os taquímetros já foram retirados. Você precisa agora, com muita calma, procurar as informações lá ali na avenida, na rua do Cine Madrigal, que é a nossa Otávio Santos. Não, Otávio Santos é aqui onde está Zé Maria com a sua Max Tu. Está aqui anotado aqui, ó, aqueles papeizinhos de velho lá de quando é Uba, não é? É a nossa empresa, essa empresa que está aí trabalhando com a Zona Azul, que é Arco Azul. É importante você ligar para lá, 3421-7739, de todas as suas dúvidas. Procure os monitores, informe-se, dirija-se a eles com muita tranquilidade. E, evidentemente, você quer tirar suas dúvidas. Ainda muita gente não está sabendo que os taquímetros foram retirados. Isso é importante. Deputado, chegamos a... Pois não?
Pois não, mas eu queria convidar todos os amigos para sábado, a partir das 8:30 da manhã, no Rotary, né, um seminário sobre agricultura familiar, com a presença do secretário de Desenvolvimento Rural, doutor Jerônimo, doutor Wilson, do meu mandato, de Valdenor Pereira, que estamos trabalhando por conquista, Márcia, pavimentação em Zé Gonçalves, pavimentação em Bate-Pé, pavimentação em Veredinha, emenda do deputado Valdenor Pereira, com a contrapartida do Estado, colaboração também do mandato de Zé Raimundo. Trabalhando por conquista pela região, nosso mandato estará sempre a serviço da cidade, Márcia.
E daqui a pouquinho vamos fazer a nossa matrícula, né, Chico Gordo, lá no Zenit, o cursinho que mais aprova no vestibular, na Avenida Olívia Flores, também ali está instalada a loja Amuleto. A partir de R$50 você compra o vestuário todo, de R$50 a R$150. Lembrando que eu tenho que me despedir, deixar um grande abraço para vocês. Amanhã o nosso entrevistado será o secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, o André Ferraro. Fiquem com Deus, boa noite, deputado, muito obrigado.
Boa noite, Vacinha.
Boa noite, Chico Gordo, meu caro Jonathan, caros ouvintes, e também o meu amigo Rodrigo Ferraz. Boa noite, meu amigo Jonathan.
Exportações em alta, aumento nas vendas de veículos e crescimento da indústria.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.